Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do PDV Podcast. Eu sou o Ida, hoje comigo está com o host de sempre, CB.
Oi, esse é mais um anime para nossa saga de um dos animes já feitos.
Finalmente um dos animes já feitos. Não dá pra negar.
Não dá. E que anime esplendoroso, mais um também para nossa saga de Loli Guerra. Pra quem tava com saudade de meninas colegiais assassinas, temos muitos aqui. Na verdade, não tão colegiais e muito menos assassinas. Mas eles tentaram. Que é o que importa.
Como a gente falou no privado, eles estavam com a faca e o queijo na mão.
Uhum.
O queijo eles comeram e a faca eles enfiaram no cu.
O problema é que a faca... O problema é que a faca não matava ninguém, amigo.
É.
Esse é o maior problema.
É a faca de borracha.
É tipo aquela faquinha de Assassin's Creed Plus 1, tá ligado? Que dá pra dobrar.
Mas enfim, caso essa descrição não, nem um pouco a descritiva tenha, não tenha indicado, a gente tá falando hoje de Licorice Recoil.
Eba!
É um anime que saiu em 2022.
E que foi muito pedido pra gente fazer uma análise, na verdade. Ninguém pediu, mas... a gente quis.
Foi o CB que recomendou.
Eu recomendei, mas o Ida que quis assistir. Eu queria dizer que...
Só sem ideia.
Eu tenho muitas ideias pra esse podcast. É seu trabalho como segundo host censurar minhas ideias ruins. Você não fez isso comigo.
Infelizmente eu falhei nesse meu trabalho.
Melhor, Ida. Mas hoje eu acho que é a primeira vez que o Ida sabe sobre o que é o anime, porque a gente tá falando, né? Deve ter acabado agora de assistir e tá sabendo tudo, né?
Eu tive aquela amnésia que a gente tava comentando antes de começar o programa.
Aí não dá, né? É isso aí que não pode. Mas tudo bem. Que bom que a gente tem eu aqui, que a gente pode fazer as melhores sinopses do mundo. Pra você, caro ouvinte, caro vida que não sabe, Licorice Recoil fala sobre a paz. A paz que foi instaurada no Japão, e o Japão virou um exemplo pro mundo em segurança, um país realmente pacífico, em que praticamente não ocorrem crimes. E quando ocorrem crimes, os assassinos são imediatamente mortos. E aí você pensa, né? Tem um sistema muito avançado para garantir a paz em todo o território nacional. Nada melhor do que garotas colegiais para fazerem isso. Exatamente. E é aqui que começamos o Licorice Recoil. A gente começa ambientado em uma missão com muita ação e tiros, em que uma menina colegial soldado assassina, chamada Takina, ela toma a decisão de dar vários tiros de metralhadora para matar bandido. E aí ela vai contra as ordens do general, do comandante dela, e ela meio que sai da polícia de garotas colegiais assassinas. E aí ela
sai,
ela é transferida, meio rebaixada assim, e vai treinar com nossa querida Chisato, que é uma menina colegial não assassina. E esse é o maior problema dela, que é uma menina colegial assassina muito, muito boa, só que ela também não faz tanto o trabalho dela, é meio afastada, meio não. Ela ainda pega umas missões da corporação, mas ela não atua diretamente. E aí a gente tem essas duas lutando pra garantir a paz no mundo, enquanto a gente tem um semi-romance entre elas, enquanto a gente tem um slice of life da cafeteria que elas trabalham, enquanto elas esporadicamente salvam o mundo. É mais ou menos isso.
Yay!
Yay! Que alegria. Só que aí você pensa comigo, quando você tem uma trama que envolve toda a segurança nacional e toda uma população sendo protegida por meninas colegiais assassinas que não tem nenhum questionamento, você abre espaço para uma grande trama de ação e política, certo? Errado, porque
errado.
Não tem. não tem muito não. Mas a gente tem um slice of life de café que é muito legal, muito divertido. E eu acho que a gente realmente precisa gastar muito tempo de episódio pra decidir se a Takina vai usar calcinha ou cueca. Porque é disso que o mundo precisa.
É isso que a audiência tá esperando.
Sim, eu abri esse anime pensando nisso. Aqui em casa só se fala disso.
É, que nem eu falei, eles tinham faca e queijo na mão.
E a
que eles comeram
a faca era de borracha. É, vamos falar de parte técnica ou você quer falar mais alguma pré-concepção do anime?
Só pra complementar o que você falou. Aí você pensa, nossa, elas... Beleza. Nossa, as artes de adolescentes e tal. Deve ser interessante, dá pra abrir toda uma discussão. Tipo, caralho, criança.
É, você pegar órfãos e treinar eles desde o nascimento, você passar por cima de políticos e da polícia pra fazer o que você quiser. Sobre brincar de Deus e decidir o que é justiça. Mas não tem, né?
Não. Se abordar aqui, você. Sei lá, será que a corporação tá fazendo um trabalho tão bom? Tem uns questionamentos, às vezes.
Só que aí, o único que questiona isso toma tiro e não desenvolve. Né?
Ele merecia tomar
ele
tiro.
Ele merecia também. Aí é esse gringo. Quais são os sérios? Mas é. E a parte técnica, hein? Que é o que se destaca, na verdade, do mundo.
Ah, é competente.
É competente. Tem uma animação boa, a animação da A1, que já produziu coisa muito melhor, convenhamos. Tal qual.
Já produziu coisa muito pior.
Mas já produziu Nier Automata, Kaguya-sama, Eri6 Parte 1 e 2. Sword Art Online tá bom, Sword Art Online é muito melhor.
Não, a parte técnica é boa.
É verdade. O que o estúdio podia fazer foi. Aí a gente tem um Persona 5, Darling the Franxx, mas aí a gente, um Nanatsu no Taiza.
A parte técnica de Darling também não dá pra criticar.
Pior que Nanatsu eu acho bem bonito, sabe? É ruim.
Qual bonito. Temporada você tá falando de Nanatsu?
As primeiras. A gente não fala sobre a temporada do Meliodas com trombose, nem do Sangue Branco.
Não, que você começou a falar, foi caralho.
Não, as primeiras são ok, assim, eu acho bonitinho.
Eu acho que o CB ficou doido.
Ou é só porque a cor é muito saturada e eu gosto de coisas brilhantes na minha tela. Mas até a segunda temporada tava ok, assim. Então, o problema é só o roteiro, ruim, problemático e tudo de ruim no mundo. Mas aí eles desistiram um pouco. Ou inclusive, portanto que a gente nunca vai fazer um episódio sobre Nanatsu, eu espero. Mas, não ironicamente, tem um jogo pra mobile de Nanatsu que é muito bonito e é mais bonito que o anime.
Tem... A gente sempre comenta dele.
É, não vou lembrar o nome aqui, mas esse jogo é incrível.
É algum dos jogos de Nanatsu, mas eu lembro. A gente comentou bastante dele já.
mas a parte técnica é competente. A animação bonitinha. A gente tem design de personagens não muito inovador. A Takina tá em todo o anime. Mas é.
A Chisato tá em alguns.
O Coringa eu acho que é o mais diferentinho, só porque ele tem cabelo verde mesmo. Se você pintar de outra cor, ele tá em alguns outros animes.
Ele me lembrou o antagonista do de Kimetsu. O arco do Lanterna Vermelha.
Oh.
Que?
Não, o museu não.
Não, o da... Como é que fala?
Ah, o Seisei de quem você tá falando. É Gyutaro.
É o Gyutaro.
É, só que o Gyutaro é mais feio, coitado.
Não
é. É mais fudidinho. Mas lembra um pouco. Os dois são transtornados mentalmente. Mas é. Tem a trilha sonora que tá lá. Realmente é uma trilha sonora já feita.
É ruim? Não.
Não reparei nela o suficiente. Não senti vontade de dar atenção pra ela.
Já vimos melhores.
Já vimos melhores, com certeza.
Mas é ruim? Não.
A opening... É? Né?
É. O que ela serve mais pra mostrar que realmente tem essa oposição da... entre a Chisato Kato e a Takina.
Uhum.
Acho que tirando isso também.
É o efeito de pós-Oshinoko de achar nenhuma temporada, nenhuma opening muito boa. Mas essa realmente não tem sentimentos fortes por ela.
Então, não é nem esse viés que a gente ficou depois de Oshinoko, é que realmente não é nada muito notável.
A Ending eu nem vi, honestamente.
A Ending ok, é divertidinha, mas tipo, também nada demais.
Mas uma coisa, dublagem? Tá lá também.
Tá lá, é competente. Nada a se comentar.
Dando uma olhada na dubladora da Chisato, mas acho que ela não fez nenhum grande papel. Né? Mas, ok.
Deixa eu pesquisar aqui, mas eu acho.
Eu vi 10 segundos da versão dublada, porque eu peguei o linkzinho errado do site de anime e achei boa a versão brasileira, baseada nos meus 10 segundos. Mas achei ok. A dubladora da Chisato dublou o Victini, o Pokémon Victini. É tudo que eu posso dizer. Mas fora isso, eu não conheço nenhum outro personagem.
Ah, ela dublou a Tisa de Granblue.
Quem que é a Tisa de Granblue? É a menina principal lá?
Aham.
Caralho, é verdade. Agora eu lembrei dela.
A do outro é a mina Carolina de Attack on Titan. É uma do esquadrão do Eren. Morre logo no começo.
Tadinha.
Ah, velho, não tem o que fazer. Deixa eu ver a da Takina. Ela é nova, mais ou menos. Tomou a personagem de Dr. Stone, uma de Tactile Destiny.
Ela fez um pouco de coisa, realmente. Pior que eu não conheço nenhum dos animes que ela viu. Só Dr. Stone mesmo.
Da Mizuki, deixa eu ver. Da Mizuki faz a Sailor Jupiter.
Vamos combinar que eu acho que eles não pegaram o staff mais caro do mundo, não, pra fazer esse anime.
A Mai Shirano. Lembra dos Demônio Aranha lá de Kimetsu?
Uhum.
Ela faz a mãe.
Caralho, pegaram o dublador do Inosuke. É o Kuringa. Desculpa, eu não vou lembrar o nome dele. Vou chamar ele de Kuringa até o final dos tempos.
Ela dublou o personagem de Taimani. Isso é preocupante.
Que bom.
Ah, ela faz a Ryokuma Toy. A Honda de Space Wolf também. Ah, velho. Ela até que é mais ou menos experiente. Ah, ela faz a Yukiko também.
Eu olhei o dublador do Mika, mas ele tem um total de tipo 5 papéis. Mas ok, temos dubladores mais ou menos iniciantes, menos o dublador do Inosuke que tá ali do nada.
Tá isso que também ela é experiente.
E no geral é isso, tem uma staff competente. Nada uau, assim, mas deu pro gasto.
Ah, nossa, a dubladora da Kurumi...
Ah.
Ela fez a Frederica de 86.
Quem que é a Frederica de 86? Eu sou horrível com isso.
A garotinha que previu o futuro.
Caralho. Ela fez o Poco de Nanatsu.
Aham.
Caralho.
Sofia de Persona.
Eu não esperava. Então, galera aleatória aqui.
Fez uns personagens azul, hein?
Aí tá bom.
Ela fez a Niko Niyama de Kisniper.
É sério?
A de cabelo laranja.
Ah, que é doidinha.
Aham.
Uh-huh. Ah, eu adoro ela. Legal.
É, não pegaram o cast mais famoso. Caralho, né?
Mas pegaram gente, ok.
Lembra a garotinha. Lembra de procurando Nemo, a garotinha de aparelho?
Sei.
Que o tio dela era dentista? Ela dublou ela.
Mentira! É sério? Mano, nossa, eu queria botar no meu currículo que eu dublei a menina de Aparelho de Procurando Nemo. Eu acho que eu entrava em qualquer lugar com isso. Caralho, pô, que incrível, incrível.
Bizarro, né?
Bizarro, nossa, amo esses rolês aleatórios de dubladores. Mas ok, incrível, incrível. De parte técnica é isso? Mais alguma coisa a se comentar?
Cara, pessoalmente eu não tenho muito a dizer,
é,
não,
velho. Sem grandes comentários sobre.
Tipo, é ruim, não. Mas também não tem muito.
Dá pra gasto.
Caralho, o Coringa, o cara que fez o Coringa, ele dublou o Kirito.
É sério?
Aham.
Nossa, oh, todo o orçamento foi pra pagar esse cara, então.
É, ele dublou Inosuke, o Kirito. Lembra o N? De Pokémon.
O de cabelo
Black
verde?
White.
Caraca, mas o N nem falava, ele falava?
No anime ele fala, ele dublou Soma de Shokugeki no Soma.
Eu não vi. É o protagonista lá?
Aham.
Ele dublou um figurante, Boku no Hero, olha só.
Ele dublou um cara de Free.
Ah tá, um esse cara... é o de Shokugeki no Soma com... Qual que é o nome? Aquele de RPG que tem a Megumin.
Konosuba.
Nossa, como que eu confundi isso? Eu tô doido.
Ele dublou o protagonista de No Game No Life.
É, não dá pra acertar tudo. Nossa, ele dublou o cara de Dungeon Idea. O protagonista.
Ele dublou o molequinho de Fate Apócrifa.
E aí, mano? Você fala molequinho de Fate, eu só lembro da cena do Caster.
Trauma.
Eu realmente tenho traumas com essa cena. Que o top 10 de um psiquiatra da vida.
Ah, é. Eles pegaram o pessoal mais ou menos experimento com o Dubok. Enfim, tipo. Depois dessa live tangente. Tipo, é assim. É, não é nada muito.
Uau.
Nossa, que espetacular.
Uhum. Mas é, ok,
não é
ok.
Não é ruim. A parte segue. Só que não é a melhor.
Uhum. Tá bom, tá bom. Deu pro gasto assim.
É. Bora pra parte com spoiler já?
Bora pra parte com spoiler. Atenção, atenção, a zona de spoiler passando na sua rua. Agora, obviamente, teremos spoilers de Licorice Recoil, eu acho que é a primeira vez que eu falo o nome, se não certo. E pode ter spoiler de qualquer outra coisa, literalmente qualquer outro anime, mangá, não nos responsabilizamos se você tomar spoiler da sua série preferida. Você pode tomar, por exemplo, spoiler da próxima temporada de Jujutsu Kaisen que tá lançando agora, se prepare.
Porque a gente realmente não seleciona o que
sai. É, só sai qualquer coisa. Você pode, tipo, ah, tropecei, o L morre em Death Note. Ó, viu? Mas esse...
Não vai reclamar que esse negócio é spoiler batido pra
cá. É, não, se você não tomou esse spoiler até agora, me desculpa, mas eu fiz o que deveria ter sido feito com você há muito tempo.
Você já devia saber, mano.
É tipo, ah, o All Might morre. Mentira, esse eu realmente não sei, eu chutei, eu vi até a segunda temporada de Boku no Hero. Mas seria muito engraçado se ele realmente morresse se eu tivesse spoilado, cara. Eu acho que ele vai de caixa. Você viu o Boku no Hero?
Não, mas eu tenho essa leve impressão.
Eu tenho também. Se ele não morrer, eu vou ficar triste. E esse é um ponto muito importante de Licorice Recoil. Ninguém morre.
Pois é. Você vê já correndo na frente, mas é. Esse é um problema sério de Licorice Recoil, que ninguém morre.
E tem. No primeiro episódio, a gente é. Tem cenas de morte, literalmente no primeiro segundo do anime, que são tipo bandidos aleatórios tentando cometer seus crimezinhos e são mortos por colegiais. Aí você pensa, nossa, vai ter muito sangue derramado nesse anime. Não tem sangue derramado nesse anime. E literalmente ninguém morre, porque a nossa querida protagonista, Chisato, tem uma política muito bonita de, apesar dela ter sido criada para ser uma arma de guerra, uma especialista em assassinatos, ela rejeita a natureza dela e fala, eu não vou matar ninguém, eu não vou tirar o tempo de vida de ninguém, porque eu acho que isso não é certo. O problema
muito
é que...
bonito.
Muito bonito, muito bonito. Se ela não trabalhasse numa força secreta que mata terrorista.
Não, se... Não, se o anime abordasse mais uma linha mais tênue, tá ligado?
Uhum.
Tipo, um pouco mais com nuance, tá ligado? Tipo, caralho, não é só terrorista pirado.
Sim, sim.
E tipo, talvez eles abordem isso.
Eles abordaram um pouquinho de nada naquele cara que a Chisato perguntou o que você vai fazer depois daqui a ele. Ah, eu vou jantar com a minha família. E depois ele acaba ajudando ela. Só que aí depois disso, todo mundo que ela ajuda volta depois pra tentar foder o plano dela de novo.
Não, que assim... Nossa, é muito bonito se fosse... Eu falei, se fosse mais nuance, tá ligado? Tipo, não é todo mundo um assassino pirata. Nem todo mundo quer destruir o mundo. Será que assim... Será que a DA é a melhor?
Uhum.
A melhor solução pra tudo? Nossa, bem-vindo essa postura dela.
Sim, sim.
O problema é que você tá agindo numa agência de segurança pública antiterrorista, né?
É. E ela só luta contra assassino pirado.
Tipo, não é...
Uhum.
Você não tá lutando contra... Não é nem tipo um cenário de guerra mesmo, tipo, que tem esse negócio pro caralho, então, às vezes o cara não quer tá lutando, mas
sim.
Ele tá lá... Então, tipo... Não, é o mais puro, tipo, caralho. Se você não fizesse trabalho, eles vão explodir essa torre.
Sim, sim, literalmente. Olha esses terroristas explodindo torres.
Não, porque por mais que o cara fala, não, eu vejo do lado do underdog, o pessoal que sempre perde.
Uhum.
Do lado do povo, sempre tem alguma coisa
que então. E o pior é que o povo não tá perdendo muito, não, assim. Tipo, ele tenta forçar uma luta de classe, dos oprimidos, excluídos. Só que o povo não parece estar muito mal com essa segurança toda, não.
Um negócio meio anti-autoritário, tá ligado? Que não dava pra...
Dava, tipo, mas...
Segurança versus, bem, liberdade.
Aham. Uhum.
Mas, velho, do jeito que eles abordaram, é muito claro. Tipo, cara, a DA é questionável. A DA é muito,
muito questionável.
Questionável. Ela não tá errada.
E o problema também é que a população é completamente passiva nisso. Tipo, a população não faz nada, a população não tem força. Só que aí a gente tem o Coringa falando, não, a população tá se sentindo oprimida, a população precisa saber a verdade. Aí ele joga as notícias dele e a população fica, nossa, sou contra as meninas colegiais. Só que aí depois eles corrigem isso e falam, ah não, foi só marketing. Aí a população fica, nossa, sou a favor das meninas colegiais. E não acontece nada. Tipo, eles estão lutando por uma população que tá tipo, ah, existo, sou influenciável.
É foda. É, tipo, cara, é que esse anime, eu falo e repito, tinha faca e o queijo na mão. O queijo eles comeram, enfiaram no
queijo. Que delícia.
Porque o primeiro episódio, ele apresenta muito bem, tipo, nossa, vai ser um trama, né? Drama e política, nossa, vai ser legal, interessante. Atrevido até. Não esperava por isso. Mas não.
Não. E aí a gente chega também no lado B do anime. Que elas têm o melhor disfarce do mundo, que é trabalhar numa cafeteria. Por que não? E aí você acompanha o dia a dia delas trabalhando na cafeteria, conhecendo os clientes, vendo como os clientes sentem que ali é meio que a casa deles. Tem, tipo, noite de tabuleiro, tem a mangaka que nunca termina os mangás dela. E honestamente, é divertido. Eu gosto de acompanhar essas partes, dá uma leveza, assim. O problema é que, tipo, dedicam muito tempo pra trama da cafeteria, esquecem que o mundo tá em perigo. E, tipo, eles não sabem se eles querem fazer um slice of life bom ou uma trama de ação boa. E no final eles fazem os dois mais ou menos.
Se eles tivessem sentido um pouco menos de ênfase, ter, tipo, um episódio de quebra, tá ligado?
Aham.
Mostrando isso, nossa, seria super bom. Daria uma leveza, daria pra mostrar mais como é que eles estão. O episódio deles manejando as contas, velho. Se fosse só aquele lá, mano, tá maravilhoso.
Sim, sim.
Que não, fica meio largado, velho. É sempre assim que dá.
É. E a gente tem, sei lá, uns dois episódios que é de encontrinho da Chisato com a Takina. Só que... Não sei. Eles não sabiam o que eles queriam trabalhar ali. porque o anime ele pula muito rápido, de momento muito sério pra momento descontraído, assim. E eu não sei o que sentir, eu não me aprofundo em nenhum dos lados.
Por exemplo, o ataque do metrô, velho, eu achei que foi bem integrado até o plot A com o plot B. Ah, bem integrado, raspa, né? Mas, tipo, pô, fez sentido. Mas você olha o resto, você fica, porra.
Porra.
Precisava do episódio em que eles iam ver o negócio da calcinha, velho.
Não, aquele episódio me quebrou. E é tipo o terceiro episódio do anime. Tipo, você tem noção que a primeira cena eles mostram um bandido morrendo por uma força-tarefa muito questionável do governo. E no terceiro eles estão comprando calcinha. Tipo, porra. Deixava, sei lá, pro final do anime, pro meio, mas. Ou não deixava, não.
Eu sei que vocês querem desenvolver essa dinâmica entre as duas,
É,
tá
tipo,
ligado?
não sei o que vai mudar muito.
Mas, tipo, véi, tinha jeito melhor. Não, porque essa cena inicial, eu muita anotação é por causa do primeiro dois episódios. O resto eu quase não notei, justamente por causa disso. Que eu esperava muito, tava esperando muita coisa pra acontecer. Não aconteceu. Por exemplo, no começo tem essa disputa bem legal, tipo, entre, mano, obedecer a ordem. Ou, tipo, ter autonomia. Porque isso, no mundo real, principalmente em questão meio militar, é uma discussão que várias organizações já tiveram. Por exemplo, isso foi uma diferença bem grande na Guerra Fria, aliás. Momento pra ver a história.
Eba, a escola é da Guerra
Por
Fria
exemplo.
agora.
Vou contar um spoiler aqui. A gente vai estragar a União
De
Soviética perde.
1970, que delícia.
A União Soviética perde, gente.
Ah, eu tava nesse ar, que saco.
Não, mas assim. Você olha. A União Soviética tinha muita ênfase em comando centralizado. Tipo, todo mundo obedece o que o comandante manda. Isso, por um lado, é bom, especialmente quando você tem em mente que o exército soviético era feito pra, tipo, triplicar da noite pro dia. Não é bem isso, mas, tipo, era basicamente isso. Então, eles queriam muito que eles obedecessem oficiais, então não tem muita autonomia em campo. Que, por um lado, é bom. Por outro, ficava meio rígido, ficava meio durão, assim. Aí, em experiência, mostraram que, tipo, muitas vezes não dá muito certo. Porque às vezes o comandante faz merda.
É, às vezes o
E quem
comandante
paga
não tem
é.
muito preparo.
Ou simplesmente você perde comunicação, que nem aconteceu em Nicolas Mikoyan. Nossa.
Aí, essas falhas técnicas acontecem, né?
Aí, dá problema. Mas por um lado, muita autonomia pode dar merda também. Porque os caras fazem os negócios que você não quer, você fala, puta, como é que eu vou consertar essa cagada?
É. Só que aí.
Porque.
Só que aí às vezes os caras têm muita autonomia, não sabe o que faz também.
É, então. E Nicolas Coy aborda isso no começo. Que a Takina toma ordem, toma atitude por conta própria. Que por um lado dá pra se argumentar que foi a decisão certa, que salvou a vida da menina.
E por outro,
Ou
podia
não.
ter dado muita merda.
Ela podia ter morrido e eles terem perdido informação que nem eles perderam já. Porque a coisa mais engraçada dessa cena foi, tipo, não, a gente tem que segurar a posição, esperar reforço, seguir as ordens. Aí do nada o Takina só vai, BKM Gobor e metralha todo mundo. De onde é que ela tirou aquela BKM? Eu não sei.
Não precisamos saber. Ela é uma menina colegial muito bem armada.
BKM é o nome da metralhadora que ela tá usando. Tem muito equipamento soviético nesse anime. Estranho.
Mas, enfim, e aí você tem muitas tramas que você pode levar muito a sério, mas a Chisato não se leva a sério. Ela não leva o plot do anime a sério, porque tem momentos sérios dela. Só que. Opa, morri. Mas aí logo depois ela tá comprando calcinha. E aí não dá pra levar ela a sério direito, porque tipo, você sabe que ela tem os dramas dela, as dores dela, só que nem ela fica triste direito, assim. Tipo, eu entendo, ah, ela tá tentando manter um sorriso pra não deixar os outros tristes, e pipipi papapó, só que às vezes só parece que ela meio que não se importa muito, né? Tá, tipo, todo mundo triste e ela tá lá vivendo a vida plena.
eu não sei. Aí tem a parte de world building também, que é meio merda. Tipo, cara, de um lado, ah, eu entendi. De forma colegial, realmente. Serve como disfarce, ok, até. Vai de cuidado. E centro urbano com toque você não suspeitaria. Caralho, quem que fuzilou esses bandidos aqui? Não foi a colegial que correu na. Que correu, né?
Jamais, jamais. Não, e outra, depois de todo o incidente, não é possível que a população não suspeite de meninas com uniforme colegial. Só que aí mostra algum tempo depois do incidente, elas continuam com o mesmo uniforme, foda-se.
Só que por um lado. Não, por um lado, tipo, é o que a gente falou, tipo, caralho, é um disfarce ok até. Só que se equipar todo mundo até em situação de combate com isso. Véi.
Eu, particularmente, não acho que uma saia colegial seja a roupa mais adequada. Na verdade, eu não tenho tanto conhecimento de história, mas acredito que poucas guerras foram lutadas com uma saia colegial. Assim.
Os escoceses que lutavam com saia, mas era tipo um saião mesmo.
É, tem mais uma habilidade que uma saia colegial.
E por um lado você mostra, tipo, caralho, tem aquela sopa do John Wick, que é tipo, um terno com uma camada balística interna que o Coringa usa. Custava fazer alguma coisa pra
Sim,
ela,
porque elas têm um
assim.
equipamento muito bosta, se você parar pra pensar. Porque se tem o vilão que mora, sei lá, na periferia e tem acesso a um jaleco antibala, e as minas com uniforme colegial, com puto orçamento, não tem isso.
Então, tipo, é muito. Sei lá, você olha e você fica, caralho. Não faz sentido.
Faz, não faz.
Tipo, todas elas só estão equipadas com pistola. Por um lado, não, é compacto e tal, mas por outro, você fica. Porra.
Porra.
Custava deixar em missão mais pesada elas serem equipadas com alguma coisa um pouquinho mais pesada, tipo.
Sim.
Uma
Nem
submetralhadora,
pra
uma
deixar, sei lá, a
carabina.
bolsa delas antibala, alguma coisa assim.
Não, algumas bolsas são, né?
Não tenho certeza. Tipo, ela usou como escudo, mas não sei se era o propósito da bolsa. Mas,
Tipo,
enfim,
é muito. Nossa, não, a gente vai atacar. Vai fazer uma incursão contra um lugar lá. Vamos com um armamento um pouco mais pesado, vamos com blindagem e tal. O equipamento tá? Não. A gente vai com o uniforme de sempre, pistolinha.
quem tinha o melhor equipamento era Tissato, que tinha um rifle com bala de Nerf, muito
Não era nem
importante,
rifle, acho que era uma 12 mesmo.
que durou 10 segundos e caiu dela. Isso. E aí, amigo? Tem outra coisa que eu queria falar, que é sobre a
Fala.
Associação Adam. Que aí a gente tem um plot interessantíssimo. A gente basicamente tem uma sociedade de gênios, que são gênios em diversas áreas, cada um na sua, que é super secreta. E que basicamente a função deles é você usar o seu dom para contribuir para a humanidade. O dom da Tissato é assassinato e ela devia ser criada para isso. Aí a gente tem os personagens, né? A gente tem o Mika, que é o mestre barra pai dela, e tem o. Qual que é o nome do outro? O Yoshi. Lembro dele por causa do Mario. E tem o Yoshi, que é meio que o pai dela também. E aí eles têm visões muito diferentes de mundo. O Mika quer dar um futuro para Tissato e ver como ela quer se desenvolver como uma pessoa de fato, e o Yoshi quer que ela seja a arma de guerra que ela sempre nasceu para ser. E honestamente, eu acho esses dois personagens mais interessantes disso. Porque eles têm uma. Tipo, eles têm uma relação que os dois eram namoradinhos no passado, só que eles meio que se separaram por causa da visão de mundo deles. Só que esse relacionamento é conturbado até hoje, isso reflete na criação da Chisato, que não sabe para qual caminho seguir. E eu acho eles muito interessantes. Só que eles não têm tempo de tela, porque a gente precisa comprar calcinha. E, tipo, toda a Associação Adam, pra mim, é a parte mais interessante da história. Só que aparece muito pouco. Ela tá lá, tem o pingente da corujinha. Porque é o que a gente falou, toda a trama política e, tipo, de macro, assim, além do mundinho cafeteria e salvar o mundo, foi jogada fora.
Sei, tipo, tá, eu tô relembrando agora, tipo, o crítica é bastante pesada. Elas até que foram mais equipadas pra ataque na torre.
Uhum.
Só que elas só perdem as armas de alguma hora, tá ligado?
É, tem isso. Rapidinho.
Só que, tipo, depois, você vê? O pessoal. Tem um pessoal mais equipado. Que eu tô revendo agora. Matando completamente seu ponto, mas só pra não ficar muito deslocado. O pessoal vai mais bem equipado, tá ligado? Os bandidos tá todo. Tem muito equipamento soviético aí. Interessante, né? Mas, por exemplo, tem muito. Tem muito equipamento soviético. A própria Taquina lá já vem com a conversa com o KM, só que depois ele só fica tipo com pistola. Outro terrorista com tudo com AK. Os próprios os Libels, eles vêm com um ritmo bem moderno até.
Rapidinho que você comentou sobre os Lilibel. Mas caso você não lembre, cara ouvinte, a unidade masculina de Licoris, que aparentemente eles só usam pra emergência. Só que eu acho muito interessante que tinha terroristas tentando destruir o novo símbolo da paz no mundo e não usaram eles. Só que vazou a notícia das Licoris, aí tem que usar os meninos. Aí vamos matar todo mundo. Agora mandar de reforço pra parar o ataque terrorista não precisa. Mas tá bom.
Por algum motivo aleatório, naquela emboscada lá, os bandidos estavam com um Panzerfaust 3, que é um lança-míssil.
Sim. O Coringa tomou um semi-tiro de míssil. Ele tomou o impacto do tiro de míssil do lado dele e não sofreu nada, irmão. Tipo, tudo bem que o bagulho pegou
ele
no carro e não,
torre.
Né?
Ele caiu da torre e tá vivo.
O cara é anti tudo. O poder dele é não morrer. Tipo.
Cara, às vezes eles forçam até demais pra acabar em pizza tudo, velho.
Os caras forçam demais pra não matar alguém em um anime sobre assassinato.
Tipo... Voltando pro seu ponto, desculpa.
Não, relaxa. Não, mas sobre a Fundação Ada é isso. A outra coisa que eu queria comentar, que pra mim é o pior ponto do anime. Que é o ponto que eu critiquei também no final de Neverland. A gente tem a filosofia de uma protagonista que quer salvar todo mundo, que quer manter a paz e quer que o mundo seja flores e arco-íris. Como ela vai fazer isso? Não importa. Ela vai atingir o objetivo dela porque ela tem foco e ela é determinada e ela treinou pra isso. Só que aí a filosofia dela nunca é testada, porque todo mundo sempre se salva. Não importa se ela salvar um assassino hoje, ele não vai matar uma pessoa amanhã porque ele foi salvo antes. Porque ele não vai testar a filosofia da Chisato. Ela tá certa de salvar todo mundo e o mundo tem que ser pacífico. Se o Japão tá nessa paz, foi porque mataram o bandido até agora. Vamos questionar isso? Vamos. Só que aí a filosofia da Chisato prevalece sobre todo mundo. Ninguém morre. Os assassinos que ela salva também não matam ninguém, porque nem pra isso os assassinos servem. E é isso, tudo terminou em pizza e um grande rodízio de feijoada.
No Brasil, onde crime ocorre, nada acontece feijoada.
Pelo menos o crime ocorre no Brasil. Pelo menos isso, porque nem o crime ocorre em Coriça. Porque, tipo...
Não, que por um lado... Porque, tipo, daria pra levantar muito esse ponto de caralho, por que eles continuam com sanidade sendo que o crime... Já apontou tão pacífico. Você olha, primeiros 5 minutos do primeiro episódio primeiro minuto é. Tem uma troca de tiro com os traficantes de armas.
Sim.
Depois de me emboscar. E mostra elas matando um cara que tava perto de estar com a bomba num trem.
Que ninguém morre também.
É, não, porque mataram um cara, né?
Mas. Sabe aquele negócio de tipo. Ah, o Batman não mata o Coringa e vice-versa porque eles precisam um do outro pra dar sentido à existência deles? É isso. Ninguém vai morrer aqui porque eles precisam de plot pra depois. Por que podia ter matado o Coringa no episódio 6? O Coringa podia ter matado a Chisato, sei lá, no episódio 9, assim, quando ele invadiu a casa dela. Só que... Não, sabe? Porque eu vou deixar pra depois. Eu até gosto do relacionamento deles de tipo... Ah, somos inimigos, vamos lutar até a morte... Só que vamos fazer uma pausa pra tomar uma bebidinha aqui, conversar um pouco, falar do filme que a gente gosta, acho até interessante. Só que não tem duelo até a morte, porque ninguém morre. não existe consequência de nada nesse anime. Tudo só acaba em flores.
E foi. That's all, folks.
That's all, folks. Tipo, todo esforço é pra nada. O Yoshi morreu no final depois de muito esforço, porque ele pediu pra morrer umas 3 vezes. Ele tentou se matar algumas. Ele só morreu porque o Mika, graças a Deus, melhor personagem, matou ele. Porque senão nem isso. E a Chisato ia morrer também, porque ela não ia ter força. Mas, porra, que esforço pra matar um personagem. Num anime de morte.
O anime começa com a gente morrendo.
E tipo, honestamente, eu acho que eles deviam ter feito um slice of life do café. Porque eu achei essa parte promissora. Eu achei que dava pra ter um draminha, uma comédiazinha. E eles não precisam matar ninguém pra ter um slice of life no café. Porque se você quer fazer um anime de ação com luta frenética e uma trama séria política, você precisa matar gente. Você precisa ter desastre acontecendo. Porque você tá falando de terroristas. Só que não tem desastre. Não existem consequências negativas. Não existe nada.
Não sei nem o que dizer, que você falou tudo.
mas é, amigo, tipo, porra, eu queria levar a sério esse anime, mas tava no penúltimo, último episódio, porque ela não vai morrer, não. Ficou todo um...
Não, que eu fico... Ah. Que eu fiquei justamente, tipo, caralho, que merda. Falei, nossa, não, vamos fazer um negócio profissional. Tipo, não, super sério. Eles querem que você leve um pouco a sério.
Uhum.
Nessa Spy Family que, tipo...
Que, tipo, não, mas Spy Family não se leva a sério. Justamente por isso que é uma boa comédia.
Tipo, ele quer que você leve um pouquinho a sério, mas não muito.
Uhum.
Não é que nem outros animes que a gente falou que também queria que levasse a sério, mas também...
É, tipo, você sabe que, sei lá, o Lloyd não vai morrer numa missão. Mas o ponto não é se a missão vai dar certo ou não. O ponto é você rir da piadinha da Anya. E você rir da piadinha da Anya. Então o anime tá conseguindo o que ele quer.
Tem muita coisa que só faltam uns toques de, tipo, semancol.
Uhum.
Não, que muitas vezes, tipo, tem esses animes que querem se levar a sério, mas eles têm uns monte de comédia. Você fala, tipo, ah, beleza. Você aceita, porque muitas vezes... Como é que fala? Ele se controla o suficiente pra não quebrar a sua imersão.
Uhum.
Esse anime, não.
Não tem imersão. Só não tem.
Ele não te segura um pouquinho. Não segura um pouquinho só pra não quebrar. Ele só vai. Vai. Tipo, seria engraçado. Tipo, ela quer muito arranjar alguém. A dona
sei,
do
carro,
entre aspas. Só que você olha, velho, tipo. Ela se veste do esquilão lá. Pra tomar bala.
É.
Tem... Foi um plano meio estranho.
Foi tudo muito estranho. Tipo, a hacker que não revelou o rosto, mas revelou pra outra se vestir de esquilo. E eu não vou nem falar sobre a hacker ser uma menina fofa, porque a esse ponto, o que importa, não é mesmo?
É o menor dos problemas.
A hacker que já está atormentando o mundo há mais de 10 anos, mas aparentemente tem 12. Mas quem sou eu? Não é mesmo?
A impressão que dá é que... Não, essa aí é mais fácil de explicar. A impressão que dá é tipo, que ela é só... Ela é a mais nova que herdou o manto.
Uhum. Espero que seja isso. Pior que na página dela, a idade dela é desconhecida. Ou talvez ela só tenha nanismo. Quem sabe.
Mas tipo, você... Essa é uma das coisas que te tira do anime. Aí a... Que nem falei, essa gerente. Ela parece ser muito. Ela é meio comédia, mas pô, você espera um lado mais sério. Mas ela se veste de esquilão.
É.
Ela, na hora de fazer interrogatório lá, é bizarro, ela corre de jeito estranho.
E eu sinto que eu tenho um problema muito sério com os personagens desse anime. Porque a gente tem as duas protagonistas, que honestamente eu só não acho elas tão interessantes pra acompanhar o anime todo por causa delas. Tipo, eu acho elas ok. Não acho que sejam personagens ruins. Mas chega uma hora que eu canso um pouco delas. E aí dos personagens secundários. Ou eles são muito rasos, que nem a dona do café lá. que eles têm a mesma piada que se repete ao longo do anime, ou eles são muito interessantes e não tem espaço, porque eles são secundários. Então, tipo, por exemplo, eu acho Majima muito mais interessante que a Chisato. Se o anime fosse dele, eu ia achar muito mais legal. Porque ele pelo menos tem uma filosofia mais original do que, ah, não vou matar gente não. Ele pelo menos tem alguma coisa, ele é dodói da cabeça? É dodói da cabeça, mas...
Completamente dodói da cabeça.
Mas é, ele é muito mais legal de acompanhar do que a Chisato e a Taki. Muito, muito, muito.
É, isso é verdade.
Ele podia não ser imortal, cair de uma torre e, sei lá, morrer depois de uma queda de 30 metros, talvez. Interessante. Mas... é.
O outro hacker lá também é meio patético.
É, o robô tá... tipo, ele quer ser o melhor hacker do mundo e é literalmente só isso. Não vai nem um pouco pra frente disso. Né?
É o famoso. Ok, a gente falou? That's awful.
That's awful.
É isso, pessoal.
Uhum.
Oh. Abraço.
Abraço. Eu queria mandar um beijo de novo pro meu querido amigo Mika, que pra mim foi o único personagem bom desse anime, que tipo, incrível, Mika, eu te amo, casa comigo. De resto, tá lá, e imagina, eu gosto de imaginar. Tipo, temos meninas fofas colegiais, e é, o, sei lá, o drama das meninas fazendo bullying com a Takine, eu simplesmente não consigo me importar. As duas meninas lá, as outras da corporação, uma mais chata que a outra. A médica que tava com o Yoshi, ninguém sabe nem o nome dela. E
é
isso.
Cara, é que tem muita coisa que, tipo, é que não bate a proposta com o que acontece. Tipo, organização secreta, tipo, pô, gente de elite.
Uhum.
Só que você não vê postura de alguém. Treinamento pra... pra operação especial, que é exatamente o que elas fazem.
Uhum.
Você não vê gente com esse treinamento. Você não vê gente com essa postura. Você vê um bando de colegial.
De colegial, sim, sim. Não vou nem entrar no mérito do Japão transformar tudo em meninas colegiais. Tipo, sei lá, aquele anime das meninas que viram carro, sabe? É tipo isso.
Uhum.
Mas é umas coisas tipo, a Chisato ser uma assassina prodígio que só foi criada desde pequena pra matar gente e tipo, toda a trama se volta nela, metade dos personagens depende dela e a personalidade dela é ser otimista. Tipo, ela sorri pra absolutamente tudo que aparece na frente dela e fazer um debochezinho de vez em quando. E ganhar tudo, porque você sabe que ela ganha tudo e não dá pra levar muito a sério. Tipo, ela é foda. Aceite que ela é foda.
Não sei, tipo, falta alguma coisa. Porque não bate o que eles querem que você pense com o que eles te mostram.
Uhum.
Tipo, ela não repara que a equipe médica mudou.
Ah,
não repara que é a mesma enfermeira de sempre.
É, seria um detalhe interessante, assim, né? E, tipo... é essa menina com essa inteligência que tem, que é a top da agência, assim.
Sem falar que já é bizarro que ela consegue esquivar fogo automático,
é,
de metralha de assalto. Não, deixa eu ver qual a cadência de disparo de uma KM.
Imagino que seja bastante.
600 cartuchos por minuto.
Aham. Mas ela
são
consegue.
10 por segundo.
Ah, não, amigo, calma, eu vou te explicar, eu acho que você não entendeu o anime, desculpa falar, mas eu vou ser sincero aqui, presta bem atenção, é que ela é um gênio.
Eu vou cuidar,
né? É isso, tipo, você não viu Naruto, né, mas tipo, tem toda essa disputa de, ah, mas um gênio nasce assim, ele pode ser superado pelo esforço. Nesse caso, não. A gente tem o vilão falando, não, porque os gênios são presenteados por Deus e eles vão dominar o mundo. E é realmente isso. Tipo, eles são gênios. Meio que aceita que eles são super-humanos e que, tipo, apesar do poder deles ser uma escuta muito foda, ele pode sobreviver a uma queda de 30 metros e a um míssil lançado rente ao rosto dele. Porque ele tem um jaleco de balas. Entendi.
Não, pior é que pelo menos o cara, eles mostram o efeito colateral
sim,
do poder dele de super redução. Porque esse negócio que muitas vezes quando o pessoal faz tipo super personagem, super soldado, sei lá, super audição, quem pensa não coloca. Porque por um lado, nossa, é muito bom isso. Só que o tempo inteiro em campo de combate moderno ter super audição não é legal isso.
É tipo cachorro, assim, tá ligado? Às vezes é muito bom você escutar de longe. Aí tem uma queima de fogos e você entra em choque.
Você entra em pânico, porque é alto pra caralho. Graças a Deus, nem eu, nem o CB, a gente chegou a entrar nisso. Mas uma troca de tiro ou um bombardeio é alto para um cacete.
Imagino. E...
então, você não ter como só não ouvir é um problema. O que me surpreende é que ninguém ficou surdo. Eles decidem abordar o top de... nossa, armas fazem muito barulho só na torre, porque ninguém tá com proteção de ouvido.
Inteiro. Você acha que alguém da rua vai escutar tiro? Lógico que não, é marketing, pô. Oxi.
Não, o pior que no começo eles usam silenciador pras coisas, só que silenciador não é tão bom assim.
É que o silenciador deles é mudo.
Cara, porque tem um problema. Silenciador, ele silencia a saída de gás da arma. Só que tem um negocinho chamado Sonic Boom. É um jogo. Quando alguma coisa atravessa a barreira do som, ele meio que faz alguma coisa com ar, tipo, gera um ruído. Tipo, gera meio que um barulho secundário. Se você não usa munição subsônica que não atravessa a barreira do som, por exemplo, a munição da Tissato é subsônica. Sim. Gera tipo uma explosãozinha a mais. Isso já causa mais barulho. Fora o fato que os silenciadores não deixam a arma muda. Porque, por mais, apesar do nome, eles não conseguem fazer isso. Porque armas causam muito barulho.
Realmente.
Enfim, é. São pequenas coisas do mundo, do console de mundo, que vai, pelo menos pra quem manja um pouco, vai tirando você do mundo. Eu falo, cara, não é possível que uma organização dessas vai fazer isso.
Não é. E o Majima também é um grande fracasso como terrorista, honestamente. Que tipo, quando o cara tem a chance de provar o ponto dele, de tipo, ah, vou acabar com essa paz que vocês instituíram e vou detonar a Torre da Paz, que é a maior coisa que eu posso fazer como um terrorista, ele faz fogos de artifício. Porque no final, tudo isso que ele lutou, todo esse tempo, não importa. Ele quer se divertir lutando com a Tissato. E foda-se todo o equilíbrio que ele queria construir ou destruir, não importa. Porque
fora,
ele...
foda-se a quantidade de adolescente que ele atropelou e depois...
Foda-se. Porque desceu lutar com a menina desceu. Colegial realmente é o sentido da vida. Não sei mais o que dizer a esse ponto. Eu comecei a gravação pensando, ah, até que foi um anime legal, assim, mas eu percebi que tinha muito mais coisa pra falar mal do que eu lembrava.
Tipo, não, o que eu falei pra você. Nossa, eu saí. Saí é foda, bicho. Nossa, acabou o anime, eu senti que eu desperdicei meu tempo. Não. Mas assim. Não foi um Oshinoko que eu saí vidrado na segunda temporada, nossa.
Já pra concluir, porque eu acho que eu me excedi falando desse anime. Mas é, esse é o principal problema, é um anime que não dá pra levar a sério. Não dá pra você fazer uma trama gigantesca de política e fazer um slice of life de café. E fazer romancezinho besta.
Ele quer muito
besta.
Que você leve ele a sério, mas...
Hã?
Ele quer muito que você leve ele a sério.
Ele quer muito que você leve ele a sério, mas aí você coloca a cena delas comprando calcinha, mano. Tipo, pô, não, como que eu vou pensar que esse é o maior soldado de elite do mundo? É tipo aquelas personagens de jogo. Ah, ela é uma assassina treinada desde criança. Ela destruiu inúmeras organizações. E aí você vai ver como ela se veste, ela usa um biquíni. Tipo, é difícil de acreditar na história que você tá me contando.
A não ser que você tenha um motivo muito bom pra isso. Que tipo... poucas coisas que eu vi consegue descer.
Ou ela é uma deusa ancestral que construiu tudo que é visto hoje, mas ela é uma criança que tem 8 mil anos.
tipo, tem que ter uns motivos bons pra essas coisas. Uhum, raramente dão uns motivos bons.
Tipo, eu entendo, o Japão é obcecado por meninas colegiais, mas maneira um pouco a mão. Pesa um pouco menos, assim.
Tipo, não, se elas usassem só essa estética, mas agissem de um jeito mais profissional, tipo, que nem a humanidade paramilitar, supostamente tão de elite, deveria agir. Beleza, man. Vai fundo, velho.
Vai fundo.
Seja feliz.
Se você quer fazer alguma coisa, faz direito. Se você quer fazer um slice of life de café, faz direito. Só não fica nem em cima do muro. Se você quer fazer uma trama de ação e tem medo de matar personagem, não faz uma trama de ação.
Tipo, por quê? Cara, porque pelo menos mostra muito bem esse contraponto dela. Tipo, caralho, realmente. Tipo, ah, ela não quer matar. Ela não tá matando, mas isso aí tá fudendo ela. Porque se ela usasse bala de verdade, o anime acabando.
Sim, sim. E... nossa.
Porque a quantidade de tiro que ela acertou naquele cara fizeram porra nenhuma.
Nada, nada, nada. Eu juro, é uma munição de nerf aquilo. Porque se fosse um airsoft, ela podia ter matado aquele cara de tanto tiro que ele tomou. Mas não é possível, tipo, o quão frustrante é ela usar essas balas, mano. Porque você está lutando contra terrorista, não é? Tipo, ai, o cara roubou um pão francês pra sustentar a família dele. O cara quer causar um massacre. O cara quer explodir uma torre. Se você não matar ele, ele vai matar centenas de pessoas. Não vai, porque é um anime. Mas, teoricamente, ele mataria. Yeah,
é, né?
Mas ele tem família, coitado. Ele vai comer com a família hoje. Você tem que ver o lado bom das coisas.
Eu desisto,
velho. Bora acabar. Bora acabar, pelo amor de Deus.
Então, é isso que o PDV Podcast de hoje. Se vocês não perceberam, consideração final. É ruim, não, mas não é muito bom, não. Tipo, foi meio fraquinho hoje. Não sei porque o pessoal gostou tanto.
A gente vai melhorar.
Não é ruim, mas tipo, não é ruim, mas não merece
8.2. Me fudendo. A gente assistiu puramente porque a nota era alta, tá? Que fica claro.
A gente teve anime. Oshinoko, a gente pensou. A gente inverteu com o Oshinoko. Oshinoko a gente falou, cara, vai ser meio ruim. Foi bom.
Foi bom, foi bem bom.
Esse aqui a gente tá falando, deve ser bom. Não foi. Pois é. Quer considerar alguma coisa no final?
É, eu acho que eu já considerei muitas coisas. É, se você quiser ver, veja. Mas assim, está dada a nossa opinião.
Então, como te custou, né? Já que acabou, vamos para a recomendação da semana.
Começando um pouquinho hoje.
O cearense, não, você é o...
A minha recomendação de hoje, por essa você não esperava. Mas vai ser Girls and Panzers.
Por que, CB?
É um anime que eu gosto? Não. Gosto de tanques de guerra? Não. Gosto de meninas colegiais pilotando tanques de guerra? Não muito também. Gostei da experiência de Girls and Panzers? Não. Mas ele entrega o que ele promete. Ele tem um nicho muito específico de pessoas, que é garotas colegiais pilotando tanque de guerra. E ele vai levar a sério nessa medida. E aí vai ser exatamente isso que você vai ter. Diferente de outros animes. Então se o cara chega e não sei, ele fala Lua de Guerra. E é isso. E é tudo que você poderia pedir. Então a honestidade de Girls and Panzers é o que faz ele ser minha recomendação de hoje. É o quão ele simplesmente bota colegiais em tanques de guerra e fala, é isso que eu tenho pra te oferecer. Não?
Você gosta de tanque de guerra? Sim, você gosta de anime? Sim. Você gosta de história de tanque? Sim.
E é exatamente isso que você vai ter. Você não vai ter uma trama política super complicada. Você não precisa salvar o mundo. Você pode honestamente só jogar um esporte de colegiais em tanques de guerra, por mais estranho que pareça. Mas é melhor do que prometer tudo e me entregar um ano. Então...
Cara, essa coisa que eu tenho, por exemplo, queijo, não vi. Cara, tem muita cara pra cacete de ser estranho. Mas eu respeito muito o queijo por ser o que...
Por ser honesto. É brutalmente honesto o queijo. É menina dando porrada com a bunda.
Nossa, é fanservice gratuito. Tá, pode ser que seja.
Mas é isso.
Se você chegou achando que ia ser outra
Se
coisa,
você clicou
desculpa,
ali,
mas
você sabia o
pô.
que esperar. E esse ponto também eu esqueci de recomendar. Vou recomendar pelo mesmo motivo o Shizuoku Reviewers. Porque é um anime que você entra pensando, nossa, vai ser só review de puteiro. E você sai pensando, é review de puteiro mesmo. Mas é divertido. É por isso que eu vim aqui, pra ver review de puteiro. E foi o que eu recebi. Eu saí mais feliz de Shizuoku Reviewers, apesar de ter esses 4 episódios menos um. Mas é, anime, sejam honestos. Acho que essa é a minha recomendação final.
Se você não for honesto, pelo menos faz uma inversão assim interessante.
Tal qual, sei
Ó,
lá, Madoka
nossa.
Mágica, Made in
Hoje.
Abyss, eu acho.
Tipo, que a pessoa chega esperando uma coisa. Aí, pera. Opa, era outra coisa.
É, mas faça outra coisa melhor.
Por exemplo, o que a gente falou, o que foi mencionado é verdade. Foi bem feito, meio que abismo. Teve essa inversão, tá ligado?
Mas ficou melhor ainda. Apesar dos apesares de mim.
Ah, divertido.
Mas isso não é recomendação.
E aí, começo da semana? É um jogo chamado Civilization 6. Por quê? Porque é divertido, Civilization. Tem nada a ver com isso, tem nada a ver.
Ele fala sobre civilizações?
Sim, você constrói uma civilização.
Não esperava.
É legal, é divertido. Você joga bomba nuclear nos amigos.
Eles morrem?
Sim, é o jogo que eu tava falando, que desperta o sádico interior.
Ah, então já tá melhor que Licorice Recoil, olha só. Como é bom matar a gente.
Porque, por exemplo, o jogo. Quando você chega na idade final e tem alguém que tá vencendo você na corrida pela ciência, mas você investiu bastante em exército também. Você vai lá e só joga uma bomba nuclear.
Incrível, tudo que eu poderia
O
pedir.
cara. Mas é isso. Se você fazer é bom. Muito bom. Também spawnou o meme do Gandhi nuclear.
Gandhi da Índia?
É porque o que aconteceu? Nos Civilization mais antigos, a programação não era tão boa. E tipo, o Gandhi, ele era, obviamente, muito pacifista, né? Só que se o Gandhi, a IA do Gandhi, adotasse um governo democrático, que é uma das tecnologias que se desenvolve no final do jogo, muda para o governo democrático. O governo democrático tem um. Reduz a chance deles entrarem em guerra. Eles ficam mais pacíficos. Pelo que parece no Civilization 1. E pelos cálculos, isso pegava a agressividade do Gandhi e jogava no negativo.
Caralho.
E esse negativo, tipo, jogava pro teto. Então ele começava a guerra nuclear com os outros bichos.
Mano, tá porra. Nossa, eu quero jogar só pra
Entendeu?
ver o Gage nuclear.
Hoje em dia consertaram isso.
Ah, sem
Consertaram
graça.
isso, obviamente, mas antigamente era bizarro,
Sem
que o cara mais
graça, sem
pacifista
graça.
do nada começava a declarar guerra com tudo, começava a jogar bomba.
É isso, esse é o futuro da Índia. Mas é isso
Pior
por
que
hoje?
você falou isso de meme, mas talvez não esteja muito errado.
Tá, pô. Ai, ai.
Mas é, acho que é isso pra semana, né? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais que são.
Instagram, arroba @pdvchamins, Twitter, arroba @pdvpcst, no podcast e no nosso maravilhoso canal do YouTube.
Pode ser Vitinitz, assim como os Spotify, as plataformas de podcast que a gente tá, com exceção de SoundCloud. Não esquece de se inscrever e tocar o sininho para não entender as notificações de quando sair vídeo, que é toda segunda-feira lá pelo meio-dia, que a gente posta todas as plataformas, não só no YouTube. Ou pelo menos era pra ser assim, mas a gente teve uns probleminhas.
Muitos problemas. Mas Ida, você não sabe. É uma. É, meio que acabaram de explodir a porta da minha casa com um armamento militar. E uma menina que parece ter uns 15 anos entrou aqui. Ela é muito suspeita e ela tá com arma na minha cabeça. Então, você tem fotos do de Desenvolvimento?
podcast tem cortes, ele sai toda sexta-feira, lá pelas 10 horas. O Itaú tem os fala, vejam lá, porque dá um trabalho da cacete de editar esses cortes.
Caramba.
É isso?
É isso?
Deve ser isso, então. Muito obrigado. Mas pelo que dever, eu não sei porque você está aqui. Mas se quiser dar algum feedback, manda e-mail, comente algum vídeo, que a gente responde. Eu te juro que a gente responde.
E bom.
Só você olhar todos os comentários que eu consegui entender o que a pessoa tá falando, eu respondo.
No máximo a gente coloca um coração no mínimo.
Você B não responde, infelizmente, mas eu respondo.
Mas se você quiser atenção gratuita, comenta no vídeo. E agora é isso mesmo.
É isso, né? É isso mesmo. Muito obrigado mesmo. Valeu, falou. E até semana que vem, não é mesmo?
Tchau.